Mas vai ser uma responsabilidade pegar o meu lugar aqui. Só falo isso. Mas os irmãos vão conseguir. Vai ser uma benção. E eu peço aos irmãos aí que não acertaram também, procure, me procure para acertar. Já mandei fazer as camisas de todos que pagaram e os que não pagaram também já mandei fazer. Agora já foi, meu irmão, você vai ter que estudar. E só acerta aí no final para a gente ficar feliz. Tá bom? Agora sim, vamos lá. Que hora é essa? Eu esqueci meu relógio. 15 para as 8? Dá o relógio aí, por favor. Fica igual aqueles pastor tiozão que põe um relógio assim, ó. Meu sonho era fazer isso. É, você vai ter uns pastores mais antigos que vem com esse relógio assim, né? E faz... Aí tira. Aí põe assim no lado do púlpito. Uma espiritualidade lascada. Vamos lá, então. Põe um tempo pra gente aí, o Jonathan. Fazendo um favor. Irmãos, olha lá. A cultura do reino de Deus. Eu estou assistindo uma série on Netflix que fala sobre a história da Rainha Elizabeth, sobre a cultura inglesa ali. The Crown, já assistiu, Jonathan? Massa, né? E assim, eu fiquei impressionado como que é a cultura da realeza britânica e como é que funciona todos os protocolos e como existe um padrão de vida para aqueles homens, aquela rainha lá e tal, e como tudo é diferente para eles. A série mostra assim a rainha e você pensa, nossa, ser rainha deve ser ótimo, deve ser lindo. Mas a série meio que prova o contrário, que não. É meio que muito difícil. É difícil demais, muitas decisões. E eu fiquei pensando sobre esse tema, cultura. Me veio cultura. E a capacidade de produzir cultura é uma das coisas que nos torna diferentes de toda a criação de Deus. A humanidade, os seres humanos, são os únicos que conseguem produzir cultura. Os animais não conseguem produzir cultura. Eles não são culturais, só nós que somos. E um povo sem cultura, um povo sem esses costumes, certamente é um povo sem história. Porque o que nos faz seguirmos na história... O que nos faz sermos lembrados muito é sobre a nossa cultura, né, irmãos? Se você já estudou história na escola, com certeza você estudou sobre a cultura das pessoas da história que você estava estudando. Quando você vai ler a Bíblia, a exegese e a hermenêutica ensinam que você precisa estudar sobre a cultura do povo que você está lendo, sabia? Para você entender mais o que está acontecendo ali. Então, a cultura é algo muito importante. E resumidamente, aqui resumindo tudo, a cultura de uma nação, ela é constituída por algumas experiências vividas por pessoas, através dos pensamentos, dos hábitos, dos comportamentos, da linguagem, artes, música, organização. Isso faz parte da cultura. Nós, culturalmente, cuiabanos, eu não nasci aqui, mas sou cuiabano, moro aqui há muito tempo. Nós temos na nossa cultura o siriri e o cururu, que é uma música local. Já ouviram siriri, cururu? Aquelas mulheres com aqueles vestidos todos floridos, né, e dançando assim e tal. Aí sempre tem um velhinho dançando, sentado num toquinho assim, poca, 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 poca. Com aquela vela de coxa que não tem nada. Isso é cultura. Isso faz parte da nossa, de nós. Nós temos como cultura também a nossa culinária. Aqui, quem nunca comeu uma farofa de banana com um pacu assado? Isso, né? Com arrozinho, com arroz sem sal, né? Ou uma ventrecha de pacu. E quem está com fome, fica com mais fome ainda, né? E isso faz parte da nossa cultura. Aí, eu pesquisei sobre algumas culturas interessantes, alguns costumes, que na verdade, a série que me inspirou também, mas e esse fato aqui que me chamou a atenção. Você sabia que desde 2014, os lamas tibetanos estão proibidos oficialmente de ressuscitarem sem a devida autorização do governo chinês? Isso é verdade. Os lamas tibetanos são aqueles monges que usam aquelas roupinhas laranjadinhas, carequinha. Desde 2014, eles estão proibidos de ressuscitar. Eu li isso, eu falei, rapaz, os caras já não podem casar, os caras já não podem fazer nada, agora não pode nem ressuscitar. Ah não, agora já passou dos limites, não pode ressuscitar. Não pode, agora eu não sei porquê, se o povo estava ressuscitando demais, eu não sei que ressurreição que é essa, mas isso saiu um decreto oficial chinês, não pode ressuscitar sem pedir para o governo chinês. Outra curiosidade aqui, ó. Funcionários chineses riem da sua cara quando você reclama de alguma coisa. Então, se você chega num restaurante e fala, olha, a comida está fria, ele ri na sua cara. O problema é seu. Não tem conversa, cara. Isso faz parte da cultura deles. Outra coisa, outro costume aqui. O povo do Camboja, eles detestam gorjetas. Eles não aceitam gorjeta. Então, se você for uma vez algum dia para o Camboja, não dê gorjeta. Porque para eles, eles já são muito bem pagos para o serviço que eles prestam. E quando você dá gorjeta, você está dizendo o seguinte, olha, você precisa trabalhar melhor, porque você está ganhando pouco. Então, eles ficam incomodados. Eles não aceitam gorjeta. Diferente de nós aqui, que aceita qualquer coisa a mais, né? O brasileiro nunca está bom, nunca está feliz com o salário. Eles não. Eles estão felizes e não aceitam que você dá mais para eles. Em alguns lugares... Ó, isso aqui é para os homens, ó. Gurizada que quer casar aí. Em alguns lugares da China, para o homem ser considerado um bom marido, ele tem que passear sob brasas incandescentes com a noiva no ombro. O cara, para provar que é homem bom, ele tem que andar sobre brasas. Outra coisa aqui, só para finalizar as curiosidades. Nos Estados Unidos, os americanos são extremamente pontuais. Extremamente. Eles têm hora para começar e têm hora para terminar. Então, se uma festa foi marcada para 19 horas, esteja 19 horas. E se a festa foi marcada para ir até as 8 horas, ela vai até as 8 horas e acaba. Pronto. É isso. Diferente de nós aqui. Quem marcou 19 horas, chega 19h15, 19h20, 19h30, né? 19h30 é top, né? Mas esse é um costume, esse é legal, né? Marcou, eles chegam, não só no ponto, chega antes. É 19 horas, 18h45 no máximo, o camarada já está lá, só esperando começar, né? É porque a gente é o seguinte, como a gente não tem hora para começar, a gente também não tem hora para terminar, né? As reuniões e tal. Lá não. 8 horas está marcado para terminar, 19h55 o anfitrião já se levanta e já vai para a porta. Valeu aí, obrigado. Isso são coisas sobre que falam da cultura, né? Nós também temos muita coisa da nossa cultura. O brasileiro ele é muito caloroso, muito receptivo. Né? Os estrangeiros dizem isso. Mas o brasileiro também é muito mala. Ele gosta de dar jeito para as coisas. Os gringos também falam isso. Né? E, bom, isso faz parte de nós. Então, Se é certo afirmar que a cultura é feita de experiências, de vivência e de pessoas, logo, a igreja também constituiria a sua própria cultura. Sim ou não, irmãos? A igreja também tem a sua cultura, você sabia disso? Olha a Lola lá fora, lá. Nós temos... parecido. Nós temos a nossa cultura. A igreja possui a sua cultura. E a igreja, nós envolvidos na igreja, nós estamos expostos a três tipos de cultura. Primeiro, social. Segundo, institucional. E terceiro, o reino de Deus. Quando eu falo social, eu falo o que eu já falei. Nós estamos envolvidos na cultura local aqui, né? Nós somos cuiabanos, estamos expostos à cultura cuiabana. A comer manga com sal, a não sei o quê, a ter, a falar cuiabanês, né? A puxar o S, a ter... E nós estamos expostos a isso. A cultura da instituição é a cultura da própria igreja. A igreja, com o tempo, ela foi tendo a sua cultura, os seus costumes. Por exemplo, mulher usar sua saia. Isso faz parte de uso e costumes da igreja ao longo do tempo. Sabia disso? Isso é cultural. Isso não é espiritual. Isso é cultural. Outro costume dos irmãos lá, enfim, vários outros tipos de cultura que nós estamos nela. Colocar o louvor antes da palavra, isso aqui é cultural também nosso, é costume nosso. Nós fazemos parte disso. Você sabia que as mulheres que só podem usar saia nas igrejas, elas só usam saia porque quando os irmãos ingleses foram para os Estados Unidos para implantar a igreja deles, e de lá eles vieram para o Brasil, o costume era usar as roupas da época. E então, as pessoas que iam aceitando a Jesus, elas viam que todo mundo só usava saia e roupão até aqui, aí eles falavam, então eu vou usar só saia e roupão até aqui. E começou a usar saia e roupão, até hoje. Porque viram quem evangelizou daquele jeito. Aí virou um costume cultural. Ainda mais aqui no Brasil, um calorão, né? O povo usando roupão comprido, porque era cultural. Porque lá na Inglaterra é frio, né? Aqui não. Enfim, e por aí vai. E muitas vezes, essa cultura da instituição da igreja nos atrapalha e nos desmoraliza. Tira a nossa moral. Como eu já disse aqui mesmo, essas culturas de vestimenta, usos e costumes, a cultura da prosperidade, igrejas que só pregam a prosperidade, que você precisa ser rico, e que para você ser rico você tem que dar o seu carro aqui para mim, me dá o seu carro agora e Deus vai te abençoar. Vocês já ouviram isso? Em algum lugar por aí? E aí, isso impregna na sociedade e as pessoas nos veem com esse estereótipo. Que todo pastor é ladrão. Por que que você paga o dízimo? O pastor está andando de carro e você de ônibus. Ah, essa é a clássica, né? Porque isso é cultural, porque tem igrejas que realmente, eu não sei, mas parece que faz alguma coisa errada, né? E a gente paga o pato por isso. Ah, ser crente é muito chato, porque vocês não podem jogar bola. Não. Aqui a gente tem time e tudo mais, e campeão. Tanto no masculino e no feminino. Campeão. Mas em alguns lugares não pode jogar bola, então todas as outras não podem. E isso nos atrapalha, culturalmente falando. Mas existe um terceiro aspecto, que é o que eu quero gastar mais tempo com os irmãos essa noite, que é a cultura do reino de Deus, em que todos nós devemos estar inseridos e viver essa cultura. Lá em Apocalipse 1:6, o autor diz o seguinte: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Lá no Velho Testamento, Deus já falou para Moisés que queria nos constituir reis e sacerdotes. Não sei se foi para Moisés ou se foi para Abraão. Acho que foi para Abraão. Preciso confirmar. Mas falou lá atrás, no Velho Testamento. E aí no Novo Testamento, nós também lemos em Pedro, Pedro falando que nós somos reis e sacerdotes. E aqui em Apocalipse, já no final da história, Deus confirma que nós já somos feitos reis e sacerdotes. E sabe o que isso quer dizer? Que eu e você fazemos parte de uma linhagem real. Nós somos reis e sacerdotes na terra. Eu e você somos filhos do Rei Altíssimo. Por isso existe no nosso sangue, no nosso DNA, uma linhagem real e soberana e digna e poderosa que está no nosso sangue. Nós somos da família real. Aleluia! Nós não somos qualquer Zé Ruela por aí. Nós não caímos do caminhão. Nós não somos gato vira-lata. Nós temos uma pedigree celestial. Eu assistindo essa série aí da rainha, eu percebi que eles, a realeza é muito nobre. Você não vê gritaria entre eles. Você não vê palavrões, você não vê atitudes, escusas. Mas você vê comportamentos adequados para momentos adequados, com vestimentas adequadas, em situações adequadas, e tudo muito grandioso. E por que nós não temos um comportamento real? Porque somos filhos do Rei. Muitas vezes nós não temos, porque nem nós sabemos que somos de sangue azul celestial. Que a nossa história passada, ela já se foi, e Deus nos colocou e nos transformou numa nova vida, a vida celestial, a cultura do reino já está em nós. E Jesus, quando Ele veio a esta terra, Jesus, quando Ele fundou a igreja, Ele inaugurou um novo tipo de vida, uma nova cultura. Lá em Mateus 16, 17 e 18, Mateus 16, 17 e 18, diz assim, só para contextualizar aqui, Jesus estava com seus discípulos, e Jesus perguntou para os discípulos: e aí galera, o que que o povo está falando de mim? E uns falaram: olha, você, estão falando que você é um poderoso profeta, ah, estão falando que você é o Elias que veio de volta, não sei o quê. Aí Pedro fala o seguinte: não, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde: disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus! Esse é o primeiro texto que fala sobre a igreja. Aqui está inaugurada a igreja. Jesus inaugura a igreja aqui. Muitos acreditam que a revelação que Jesus está falando aqui é que sobre Pedro a igreja seria edificada, né? E aí, o costume, a história diz que Pedro foi o primeiro papa. Então, Pedro é a pedra fundamental da igreja. Mas não é essa a interpretação correta. Não é. Pedro não é base de nada de igreja. A base aqui é, Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então responde: disseste bem, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas quem te revelou foi o próprio Espírito de Deus. E sobre esta pedra, ou seja, sobre esta revelação, sobre esta palavra, sobre este fundamento, edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja foi edificada com base na revelação de Cristo. Cristo é a base da igreja, e sobre Cristo a igreja cresce, sobre Cristo nós avançamos. Cristo é o cabeça da igreja, Ele é a pedra fundamental, a pedra angular, Ele é a nossa base. E Pedro teve essa revelação: Senhor, Tu és o Cristo. Então Deus, Jesus ali, inaugura um novo tempo, a igreja foi instaurada. Até então não tinha igreja. Até então não tinha igreja. E quando a igreja nasce, um novo tempo inicia para nós. Lá na frente, em Atos, nós vemos o Senhor, aliás, a igreja vivendo como igreja. E se você for ler o livro de Atos, por favor, leia. Você vai ver como que era a igreja, nos seus primórdios. Não existiam prédios, templos, não existia isso aqui, tudo isso aqui. A reunião da igreja era nas casas, nos lares, e a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, no partir do pão, e se um estava devendo, o outro ia, pagava a conta do outro para ajudar o outro, se o outro estava enfermo, ia e orava, e a igreja avançou. E nos primeiros 3 séculos da vida da igreja, a igreja chegou a mais de 100 mil pessoas. 3 séculos. 300 anos. Em 300 anos chegaram em 100 mil. 12 homens viraram 100 mil. Não tínhamos Facebook, não tínhamos Twitter, não tínhamos canal no YouTube, não tínhamos Netflix, não tínhamos Globo.com, portais, não tínhamos o WhatsApp para espalhar a semente para a galera. Tínhamos somente isso aqui. Por que que a igreja chegou onde chegou? Nos primórdios. Porque a igreja vivia um estilo de vida que muitos de nós não vivemos hoje. Ou não por sua totalidade. Quando eu digo isso, irmãos, eu não digo para te aprisionar e nem para te acusar. Mas eu digo para que isso gere fé em nossos corações, para que nós cresçamos no conhecimento da graça desse Senhor que nos chamou. Então, eu vou tratar 2 elementos aqui da cultura do reino. Estão preparados? Aleluia. Primeiro elemento da cultura do reino de Deus é a linguagem. Toda a linguagem de Cristo que Ele expressou promovia um bem comum para todos os homens. E ao mesmo tempo, denunciava o ódio, o pecado, a violência e a discriminação. Tudo que o Senhor falava, tudo que saía da boca de Cristo, edificava. Tudo. Mas ao mesmo tempo, corrigia, tratava, curava as pessoas. Então, o Senhor inaugura aqui a linguagem universal de Cristo, a linguagem do amor. A linguagem de Cristo era uma linguagem de amor, não de ódio, não de destruição, mas para edificação, para crescimento. Era aproveitada para tudo. Isso fazia parte da cultura do reino de Deus. Uma linguagem de amor. Hoje nós vivemos um tempo de ódio, onde pessoas morrem muito facilmente por qualquer coisa, onde pessoas batem umas nas outras. Nós estamos testados, nós estamos sendo testados no nosso amor. Sabia? Pessoas que estão sendo discriminadas, como os homossexuais, pessoas de outras religiões, pessoas de outras crenças. Nós somos chamados a amar essas pessoas. É lógico que nós não seremos coniventes com o pecado, mas nós somos chamados para expressar a linguagem de Cristo, a linguagem do amor. Eu não gosto de parecer meloso, assim, não me interpretem com melosidade. Porque amar não é só falar, ai, como você está bonita. Não. Amar é falar o que precisa ser falado. Amar é cuidar. Amar é ensinar. Amar é corrigir. Isso é amar. Né? E Mateus 22, 37 a 39 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós adotamos a cultura da linguagem do amor, quando nós levamos isso conosco, nós aniquilamos toda morte, toda injustiça e todo sofrimento que está perto de nós. Quando nós vivemos em amor, não tem como ter ódio perto de nós. Quando nós vivemos em amor, não tem como ter injustiça perto de nós. Nós estamos aqui para promover o amor de Deus. Amém, irmãos? Eu estou sentindo os irmãos meio... ou o alimento está muito sólido, que o pessoal está olhando para mim assim, tipo... ou eu não estou sendo claro com o que eu estou falando, está muito difícil para entender, ou não sei o que está acontecendo. Os irmãos estão bem? Está tudo certo? Irmãos falando para mim assim, tipo, dura coisa esta que está dizendo. Não, mas não é duro, não. Isso é o que o Senhor nos chamou para fazer. A ter a linguagem do amor. 1 João 4,18 diz: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então amor não é medo, amor não é acusação, amor não é pena, porque isso tudo não é amor. Aí lá no 20 e 21 diz: se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus que não viu? E dele temos este mandamento: que amem, que quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Se amamos a Deus, nós temos uma vida de amor para com o próximo. Se amamos a Deus, a nossa vida é permeada de amor. Agora, se nós não amamos a Deus, aí damos espaço para o ódio, para a revolta. Às vezes eu vejo pessoas revoltadas com Deus. Revoltadíssimas com Deus. Como Deus pôde permitir que isso acontecesse comigo, logo eu, o mais especial dos filhos de Deus? E aí, damos espaço ao ódio e à revolta. Mas saiba, presta atenção. Essas coisas acontecem, não são por culpa de Deus. Essas coisas acontecem porque o pecado entrou no mundo, lá no jardim do Éden. E desde que a mulher comeu aquela fruta e deu para aquele homem, e ele comeu também, tudo acabou. Então, eu e você, nós nascemos com esse pecado em nós. É por isso que precisamos de Cristo para resolver essa falha. Mas se nós não temos Cristo, nós damos espaço para que isso aconteça. Os irmãos estão me entendendo? Deus não é um homem chato, rabugento, velho. Irmãos, por favor, tire da sua mente aquela imagem de que Deus é velho, de cabeça branca e barbudo. Tira da sua mente. Primeiro, Deus não tem corpo. Para começar por aí. Ele é Deus. Ele está em todos os lugares. Ele não tem corpo. Mas eu creio. Bom, a Bíblia diz que nós nos encontraremos com Cristo. Eu não sei se Deus vai se personificar. Mas se Ele se personificasse em alguma coisa, não seria num velho. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente tem a impressão de que Deus ele tá gagá. Ele está caducando. Com a cabecinha branca lá, com a barbinha assim. Olha, não fala muito alto, que senão Deus vai ficar surdo. Não, gente. Deus, Ele é perfeito. E Ele nos ama. Ama tanto as nossas vidas. A linguagem do amor destrói toda a barreira. A linguagem do amor descomplica a nossa vida e restabelece os vínculos humanos. Você quer estar de bem com Deus? Você quer estar de bem com as pessoas? Ame. Você vai ficar tranquilo. Deus nos chama para isso. Segundo ponto aqui, segundo elemento da nossa da cultura do reino. Relacionamento. Primeira linguagem, que temos que ter uma linguagem de amor, uma linguagem de bênção, que abençoa e não amaldiçoa, uma linguagem que aproxima e não afasta, e isso tem que ser o cristão. Ah, falando de linguagem ainda, nós não podemos permitir no nosso meio pessoas que se dizem cristãs, que professam o Senhor com linguagens completamente equivocadas da cultura celestial. Palavras que só degradam tanto os que falam, tanto ao Senhor Deus. Eu conheço um crente que xinga pra caramba. Xinga, xinga, xinga. Esses palavrão aí que já virou vírgula, tá tudo na boca dele. Aí um dia chegaram nele, você não era crente, não? Ó, eu sou. Mas como assim que você é crente? Xingando desse jeito? Eu não vou ser crente, porque não vai mudar nada na minha vida. O que adianta ser crente? Não muda nada. Então nós temos que ser aquelas pessoas que não aceitam e não toleram e não têm a cultura do mundo, mas a cultura de Deus. Amém, irmãos? Relacionamento. Conflitos, guerras na história humana seriam completamente eliminados caso a cultura relacional do reino de Deus fosse respeitada e praticada. Lucas 22, 26 e 27 diz assim: mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Jesus veio para servir, não para ser servido. E nos relacionamentos da cultura do reino de Deus, é servir sempre. Sempre. Nós estamos aqui para servir os irmãos. Todos os irmãos, todos os que precisam, estamos aqui para servir. Uma vez, um dos filhos do Mylon, que eu não lembro o nome de todos, não. Mas foi o menorzinho, é o An. A gente teve uma. Ele está aí. A gente teve um mutirão aqui para limpar no final do ano, na virada do ano. E estava todo mundo limpando, e tal, jogando água. E eu fui conversar com o pastor aqui do lado. Ele me chamou. E eu estava conversando com ele ali. Ficou um tempão lá. Aí eu voltei. Aí ele chegou a mim assim: escuta, você não vai ajudar a limpar, não? Por que você não está limpando? Me perdoa. Só que eu estava ali conversando com o pastor ali. Expliquei para ele, porque ele estava, né? Por que você não está ajudando? Eu estava ali, eu cheguei agora aqui. Ele, tá. Aí eu fui caçar alguma coisa para fazer. Porque ele me confrontou na palavra ali. Não, você está certo, cara. Eu achei engraçado demais. Mas assim, às vezes a gente acha que por termos algum tipo de posição e tal, a gente não precisa mais fazer nada. Olha, eu sou pastor da igreja, eu não varro um chão aqui. Ih, meu irmão, todo domingo eu varro isso aqui. Hoje eu não varri porque eu estava numa reunião, mas eu varro, pego sujeira aqui dos irmãos que deixam a sujeira de copo. Isso ninguém vê. Mas nós estamos aqui para servir. Servir. O Senhor, Ele nos deu o maior exemplo de humildade. Você sabe o que é humildade? O que a Bíblia diz sobre humildade? Está lá em Filipenses 2, 3 e 4. Lá tem uma definição de humildade. Diz assim: não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Essa é a definição de humildade na Bíblia. Não atende cada um para o que é propriedade seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então Jesus nos dá um exemplo de humildade. Ele fala: seja o que serve, não o que está servido. Ele diz: eu vim para servir, não para ser servido. Jesus deixa a sua glória e vem para a terra para salvar eu e você, não para se salvar. Ele veio e teve uma morte violenta, pensando em mim e você. E por que eu e você não podemos ter isso como cultura também? Nós teremos em junho ou julho, o nosso reencontro. Reencontro. Para todos que foram no encontro, tem um reencontro. Dizem que o encontro é tremendo, mas o reencontro é sobrenatural. E quando você chega do reencontro, nós aprendemos muito sobre servir. A gente chega querendo fazer tudo para todo mundo, servindo os irmãos, naquela animosidade toda. Não, por favor, deixa que eu limpo para você. Não, eu limpo para você. Pega a cadeira. Não, eu pego a cadeira para você. Você quer uma água? Eu vou te dar uma água. E vai lá e pega a água. A gente chega no reencontro assim. Eu lembro quando a gente chegou no nosso reencontro, todo mundo disputava para dar água para o apóstolo. Apóstolo, tá com sede? Não, eu vou te dar água. Vem, vem. Não, hoje já tá bom. Não, pega a minha água, apóstolo. Por favor, pega a minha água. Porque nós entendemos que quando nós servimos, nós estamos recebendo um galardão incontável lá no céu. Eita, você sabe, você acha que eu sou muito especial de estar aqui pregando na frente? Nada. Eu sou só mais um aqui no reino de Deus. Agora, servir aquele irmão que está lá quebrado, lá na casa dele, com dificuldade, levantar de madrugada para orar por ele, para abençoar a vida dele, para comprar um botijão de gás que está sem, isso é servir, isso é abençoar, isso é ser reino de Deus, isso é a cultura que Deus nos deu, servir uns aos outros. Ah, mas aí eu vou virar empregado do pastor, do meu líder. Não! Você vai se aproximar ainda mais na semelhança do Deus Altíssimo. Porque Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Você já lavou o pé de alguém? Agora imagina 2000 anos atrás, os discípulos andando a pé. Não tinha Corolla, não tinha Corolla. Era pezão, meu irmão. E não tinha tênis Nike, Mizuno, com absorção do impacto. Era aquela sandaliona de couro, e olhe lá. Os discípulos eram isso, andando de pezão, pau e vai e vem. E geralmente chove, geralmente tem barro. Dá umas andar no pé do 90 ali, né? Asfaltou? Antigamente. Aí você vem com aquele pezão, só de picolezeiro. Mas muito pior. Não tinha cortador de unha. Eu tenho essas dúvidas. Como é que cortavam a unha? E se cortava a unha, não era um negócio bem feito igual o nosso, né? Acho que era com pedra, sei lá. Agora imagina aquele pé 44, sujo, com aquelas carne de sujeira assim, ó, nos dedos, e aquelas unhas assim, e com trem dentro, com bosta, com tudo ali dentro. Aí Jesus vem e fala: vou lavar os seus pés. Isso não quebra o camarada? E Jesus fala: eu estou fazendo isso para dar exemplo para vocês. Eu tive a oportunidade, o pastor Wesley uma vez lavou meu pé. Eu fiquei tão constrangido, que eu comecei a chorar, como eu nunca chorei assim, mas chorava de soluçar, de sair remelando assim, ó. E o povo: calma, calma. E ele lavando o pé, e eu querendo que ele parasse de lavar o pé, e não parava, e eu daquele jeito. Mas isso foi para provar que nós não somos os astros do rock que nós achamos que somos. Nós somos filhos de Deus para servir aqueles que o Senhor colocou para nós. Você, líder de célula, o seu papel não é ser servido por seus irmãos. O seu papel é servir aqueles irmãos. E quanto mais você cresce, mais servir você tem que fazer, mais servir tem que ser. O homem que mais serve as nossas vidas hoje, o apóstolo Vomar, que com mais de 40 anos de história, de ministério, entregou e abdicou toda a sua vida ao Senhor, e hoje está colhendo os frutos dessa entrega. Nós somos chamados para servir. Seria impossível não ter vínculos verdadeiros e duradouros, partindo da cultura de considerar o próximo com maior significado e importância. Ou seja, se você tem isso como cultura, de considerar o seu irmão melhor que você, aí fica difícil, né? Mas é o que a Bíblia diz. É considerar o irmão melhor do que eu. É impossível nós não termos vínculos eternos, duradouros, com os irmãos. Porque nós estamos vivendo com relacionamentos com base na cultura do reino. Agora, se nós achamos que nós somos sempre os melhores, uma hora a gente vai encontrar alguém que ache isso também. Aí, meu irmão, eu sou melhor. Não, eu que sou melhor. Não, eu sou melhor. E aí você choca. considerar as pessoas melhores é bíblico. Existem vários outros elementos que eu poderia citar aqui. Existem várias outras formas que fazem parte da nossa cultura, discipulado, que está dentro de relacionamento, né? Adoração, enfim. Mas só com esses dois elementos, você já pode observar o quanto é diferente a cultura do reino de Deus e as outras culturas que nós fazemos parte. Né? A cultura do reino de Deus é sempre o amor, é sempre pensando no próximo. A cultura em que nós vivemos é sempre pensando em mim, o meu reino, a minha justiça. Quando nós cristãos começarmos a conhecer e a valorizar a cultura do reino de Deus, de fato, o mundo conhecerá não apenas a cultura local da igreja, que muitas vezes é cheia de defeitos, cheia de preconceitos, mas o mundo descobrirá a grandiosidade da cultura do reino de Deus, cheio de amor, dignidade e igualdade. Se nós vivemos a cultura do reino, as pessoas nos conhecerão não simplesmente porque a gente não joga bola, ou não usa calça, mulher, ou se não sei o que, não sei o que. Não. A cultura do reino de Deus prevalecerá sobre os nossos relacionamentos. As pessoas conhecerão de fato o amor de Deus através de nós. As pessoas conhecerão de fato que somos dignos. Dignos. E a dignidade de Deus está em nós. As pessoas conhecerão de fato a igualdade do reino de Deus, de que não há acepção de pessoas, que não há diferenciação de classes, cleros ou religião, não, de que todos nós somos iguais perante o Senhor, filho de Deus, filhos de Deus. E o Senhor nos convida para vivermos essa cultura de forma real e evidente nas nossas vidas, para que os nossos sucessores, os que vêm depois de nós, carreguem a cultura que aprenderam, a cultura do reino de Deus. Amém, irmãos? Quantos querem aqui viver, de fato, a cultura de Deus como uma linguagem de amor para com as pessoas? Uma linguagem que ama, que cuida, uma linguagem que confronta, mas ela que luta contra o pecado. Quantos querem ter relacionamentos duradouros, relacionamentos de humildade? Vocês querem isso, irmãos? Eu quero para nós, eu quero para a igreja em que nós estamos, eu quero que nós tenhamos esse estilo de vida. Se você quer esse estilo de vida, vê isso que nós acabamos de ver, o que o Senhor nos ensina. Se coloque de pé nessa noite. Eu posso continuar falando mais nos próximos domingos sobre essa cultura. Mas se nós vivemos em amor e tivermos nossos relacionamentos baseados em Cristo, nós já avançaremos muito tempo, muito tempo, muito adiante. Eu quero que você feche seus olhos nessa noite. Eu quero que você fale com Deus, por favor, a respeito da sua vida, a respeito de como você está vivendo, de como você está levando as coisas. Se na sua vida há uma linguagem de amor, se na sua vida há uma linguagem de ternura para com as pessoas, fale com Deus nesse momento. Pai, nós oramos ao Senhor e colocamos, ó Deus, esses esses pontos no Senhor, diante do Senhor. Pai, nós queremos ter uma vida de amor. Queremos ter uma vida de amor, assim como o Senhor nos ama. Nós não queremos, ó Pai, no nosso meio, pessoas que dissimem o ódio, pessoas que levam a morte, que levam a injustiça, mas nós queremos no nosso meio uma vida que nós amamos e que as nossas palavras sejam para edificar, vivendo essa cultura do reino do Senhor. Deus, que os nossos relacionamentos, ó Pai, sejam relacionamentos de amor, sejam relacionamentos em que nós colocamos os irmãos acima de nós, assim como a tua Bíblia diz, não subjugando os irmãos, mas elevando os irmãos, colocando os irmãos em novas posições, que nós sejamos encontrados pelo Senhor, fiéis à tua palavra, fiéis ao teu mover, fiéis ao Senhor. Pai, que o Senhor tire do nosso meio toda injustiça, todo ódio, toda morte do nosso meio, mas que opere em nós a vida do Senhor, para que a cultura do reino de Deus seja levada, a cultura do reino de Deus seja, ó Deus, influência neste mundo, para que influenciemos as pessoas ao nosso redor. Que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja levantado, em nome de Jesus, e a tua igreja aqui na terra seja fiel à tua palavra, em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos. Amém. Neste momento, eu quero que você ore também com os irmãos da sua célula. Semana que vem, nós, se encerrar na outra, nós retornaremos com as nossas reuniões da célula. E que nós, desde já vivamos esse amor de Deus. Então, eu gostaria que você reunisse com o seu pessoal aí. Quero que vocês façam rodas aí, círculos, quadrados, triângulos, do jeito que vocês quiserem. Uma coisa que nós precisamos orar. Algo que nós precisamos orar é orar pelas nossas vidas e pelas vidas daqueles que estão conosco. Existem células que são cheias de pessoas, mas as pessoas não estão aqui com a gente, não estão na reunião conosco. Então, ore para que esse amor que nós estamos recebendo e vivendo alcance essas pessoas, para que elas participem conosco, para que haja a vida de Deus ali na sua reunião, na sua célula, no seu discipulado. Pode orar ao Senhor, feche seus olhos e ore, levante a sua voz. Não ore baixo não, ore alto, ore para que o inferno possa ouvir de que nós somos uma igreja unida, uma igreja que ama o Senhor e a sua palavra, que ama a glória de Deus, que segue os princípios bíblicos, que tem como linguagem o amor, não de condenação, não de acusação, mas uma linguagem que ama, que recebe, mas que corrige também em amor, que liberta, que transforma. Ore, meu irmão, e declare sobre a vida dos irmãos a unção de Deus, esse amor, para viver o amor celestial. E que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos genuínos, relacionamentos de vida e não de morte, relacionamentos que trazem vida e não a morte, para que nós possamos trazer a vida de Deus, aleluia, em nome de Jesus. Oh Jesus, nós oramos e declaramos ao Senhor, e declaramos neste momento que nós o amamos e nós queremos viver neste amor. No nosso meio não se encontrará mais palavras torpes, no nosso meio não encontrará mais palavras que te desagradam, mas palavras que glorificam o teu nome, palavras que bendigam o teu nome. Bendizemos o Senhor, a minha alma bendiz ao Senhor, com tudo que sou, com tudo que tenho, nós bendizemos o nome do Senhor, e nós louvamos e glorificamos o nome de Jesus, em nome do Senhor, é o que nós oramos neste momento, e declaramos vida de Deus, vida onde há morte, vida onde há morte, em nome do Senhor Jesus, restauração, transformação. Essa é a minha oração hoje, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Você pode voltar para o seu lugar. Aleluia. Glória a Deus.